Um povo num lugar, 30 de setembro de 2021, semana 10. Este é o Evangelho com o pastor Alex Lessler. Título: Ressurreição e Esperança. Introdução: Este é o Evangelho da série Um povo num lugar. Vivemos em um mundo faminto por esperança e significado. Steve Mitchell. Agora, irmãos e irmãs, quero lembrá-los do Evangelho que preguei a vocês, que vocês receberam e na qual vocês se posicionaram. Por esse Evangelho, vocês são salvos, se vocês se apegam firmemente à palavra que eu preguei a vocês. Caso contrário, vocês acreditarão em vão, pois o que recebi, passei a vocês como de primeira importância. Que Cristo morreu por nossos pecados, de acordo com as Escrituras, e ele foi sepultado e foi ressuscitado no terceiro dia, de acordo com as Escrituras. 1 Coríntios 15, 1 a 4. Para nós, a Escritura. Irmãos e irmãs, não teólogos, mas isso é para todos nós. A Escritura é como respirar. Não consigo imaginar viver no mundo sem ele. Devoção e estudo, você precisa de ambos. Deus está estranhamente presente nas Escrituras, especialmente quando nos reunimos em torno dele. O que é Evangelho? Evangelho é, pelo Evangelho você é salvo. Sozo, uma palavra grega, significa salvo ou libertado. História do Evangelho, criado no bem, queda no pecado, por Jesus libertado. Sozo. Agora, filhos redimidos de Deus, cidadãos do reino dos céus. Segure firmemente a palavra que eu preguei para vocês, caso contrário, vocês acreditaram em vão. Segure firmemente, a palavra é quase sempre usada no contexto de luta. Perda de efeito vã. Não esqueçam disto. Como Jesus nos salvou? Vida, morte, sepultura, ressurreição. O que significa que é algo que realmente aconteceu. O cristianismo, você vê, não é um conjunto de ideias, não é um caminho de espiritualidade, não é uma regra de vida, não é uma agenda política. Inclui, de fato, dar energia para todas essas coisas, mas no fundo é algo diferente. Isto é uma boa notícia sobre um evento que já aconteceu no mundo, por causa de um evento que o mundo nunca mais pode ser o mesmo. E aqueles que acreditam e vivem por isso, graças a Deus, nunca mais serão o mesmo. É disso que trata 1 Coríntios 15, N.T. Wright. E se Cristo não tivesse ressuscitado? Se não há ressurreição de mortos, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil e sua fé também. E se Cristo não ressuscitou, a sua fé é inútil, você ainda está em seus pecados. 1 Coríntios 15, 13 a 14 e 17. Se não houver ressurreição dos mortos, Paulo explica alguns desses detalhes de forma mais completa. Mas é importante que sabemos que a igreja em Corinto tinha dúvidas, alguns até formaram ideias diferentes. E se a ressurreição não tivesse acontecido? E se a ressurreição já aconteceu? E se a ressurreição não existisse? Perguntas que não são muito diferentes das que faríamos hoje. Mas há significado aqui. Se isso não aconteceu, é tudo uma perda de tempo. Toda a história humana gira em torno deste momento. A ressurreição não apenas vindicou Jesus, ele é quem diz ser, e como resultado não se tratava apenas de nos salvar de nossos pecados. Mudou tudo. Mudou tudo é uma grande afirmação. E não digo isso apenas para chocar. Não é uma frase vazia, mas para entender, vamos rever a história. A ressurreição muda tudo. A criação. A queda. Jesus, o sozo, quer dizer, redenção, libertação, nova criação, nessa ordem. Jesus foi o reino dos céus, invadindo a história humana com base em sua vida, morte, sepultamento e ressurreição. Ele inaugurou seu reino e disse que um dia ele chegaria em sua plenitude. Vivemos no que alguns chamam de o agora e ainda não. O termo técnico disso é escatologia inaugurada. Mas você pode apenas dizer agora e ainda não. O que está por vir e o que está agora. Ouça, eu lhe conto um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Em um momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos seremos levantados imperecíveis e seremos transformados. Para o perecível, deve vestir-se com o imperecível e o mortal com a imortalidade. Quando o perecível foi vestido com o imperecível e o mortal com a imortalidade, então o ditado que está escrito se tornará realidade. A morte foi consumida pela vitória. Onde, ó morte, está a tua vitória? Onde, ó morte, está o seu aguilhão? Ele está falando sobre a ressurreição dos crentes. O que ele está dizendo é que isso acontecerá com alguns enquanto estiverem vivos e com outros depois que eles morreram. Eles serão ressuscitados em um novo corpo. Aquele que é imortal, imperecível. Esse é o destino futuro do crente. O que significa que a morte finalmente foi removida de seu poder? Podemos lamentar isso, mas não tem vitória sobre Cristo e, portanto, não tem vitória sobre nós. E se não tem vitória, não tem poder. Onde, ó morte, está a tua vitória? Onde, ó morte, está o seu aguilhão? A morte foi engolida pela vitória. Sabemos que toda a criação tem gemido como nas dores do parto até o presente. Não somente isso, mas nós mesmos, e temos as primícias do Espírito, gemem interiormente enquanto esperamos ansiosamente por nossa adoção à filiação, a redenção de nossos corpos. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera o que ele já tem. Mas se esperamos o que ainda não temos, esperamos por isso com paciência. Romanos 8, 22 a 25. Isso nos dá esperança. A morte não tem poder sobre nós. Ela não tem reivindicação nenhuma. Sem vitória por causa da ressurreição. Há um futuro em que até a morte acabou e herdamos um corpo sem dor, doença, mal-estar ou morte. Mas não é apenas o nosso corpo, é toda a criação. Novos céus, nova terra. Tudo será renovado também, uma terra não repleta de doença, pandemia, guerra, poluição, desastres naturais, política humana, injustiça, etc. Mas, aparentemente, não é apenas o nosso mundo, é toda a criação. Todo significa tudo mesmo. Há um anseio desde o menor átomo até a mais distante galáxia. O que aconteceu aqui anunciou a história e o que aconteceu aqui vai consertar tudo. Quando Jesus volta mais uma vez, ele vai consertar tudo de novo. A ressurreição de Jesus é um primeiro fruto do que há de vir. É uma realidade que será um dia a única realidade. Isso é exatamente o que quero dizer com tudo mudou. Esperança da ressurreição. Paulo diz que o Espírito Santo é o nosso pagamento inicial. Sua presença entre nós é nossa prova do que está por vir. Portanto, não desanimamos, embora externamente estejamos se consumindo, internamente estamos sendo renovados dia a dia. Pois nossos problemas leves e momentâneos estão alcançando para nós uma glória eterna e supera em muito todos eles. Portanto, não fixamos nossos olhos no que é visto, mas no que é invisível, visto que o que é visto é temporário, mas o que é invisível é eterno. 2 Coríntios 4, 16 a 18. O poder do Espírito está dentro de nós, nos renovando a cada dia. No entanto, este corpo está se consumindo. Vemos nossas lutas sob uma luz diferente, mas sabemos que eles são apenas uma sombra da glória do que está por vir. Nossa esperança é, então, em Deus que está estranhamente presente na bagunça. Nossa esperança é, então, em Deus que tem o poder de nos ressuscitar dos mortos. Nossa esperança é, então, no Deus que é invisível e, no entanto, está tão perto. Nossa esperança é agora e no futuro. Portanto, não desanimemos. Portanto, se alguém está em Cristo, a nova criação veio. O antigo se foi, o novo chegou. 2 Coríntios 14, 17. Você é uma mensagem de esperança para o mundo ao nosso redor. Conclusão, seu trabalho não é em vão. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, permaneçam firmes. Não deixem nada deslocar vocês. Sempre dediquem-se inteiramente à obra do Senhor, porque vocês sabem que o seu trabalho no Senhor não é em vão. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, é uma declaração resumida. No final do versículo 57, sobre a ressurreição, Paulo é prático. Entreguem-se inteiramente à obra do Senhor, porque vocês sabem que o seu trabalho no Senhor não é em vão. Trabalho, luta, privação. Nada é desperdiçada. O que é a obra do Senhor? Vou lhe dizer o que não se limita a mim. Vocês são a igreja, vocês são pessoas chamadas por Deus. Qualquer coisa que glorifique a Deus e mostre ao mundo quem Ele é. Exemplos de coisas. Não em vão, ou seja, nada é desperdiçado. Não sei como Deus vai tecer todas as nossas histórias individuais juntas em seu propósito maior e eterno. Eu só sei que Ele vai. Ele é o grande maestro, todos nós temos papéis menores a desempenhar. Ele vai tecê-los completamente em uma bela sintonia, uma bela sinfonia. Um dia vamos ouvir essa música. Ele está juntando os fios de nossas vidas para formar uma grande tapeçaria. Agora mesmo, tudo o que vemos é a tapeçaria por trás, sem saber o que é, mas um dia veremos tudo. A troca de fraldas no meio da noite, segurar a porta para um estrangeiro para que não fique molhado na chuva, ou estou orando para você, para uma pessoa que você nunca mais verá, os milhões de eventos pequenos e aparentemente insignificantes em sua vida, nenhum deles é desperdiçado, nenhum deles é em vão. Eles são o trabalho do Senhor. Suas lutas, sua dor, seu trabalho, nada será desperdiçado. Eles podem ser difíceis, mas eles serão de alguma forma tecidos de uma grande tapeçaria da eternidade. Vai de alguma forma de encontro ao caminho para o reino eterno de Deus. Sua vida não é um erro, você não é um acidente e você está aqui com um propósito. O Evangelho proclama que você era valioso o suficiente para que Deus viesse e morresse. E a ressurreição é o fato de que o que acabei de dizer era verdade. E vocês são um povo vivendo em uma esperança que não é apenas um pensamento positivo, mas enraizada na realidade. Amém.